Bom, boa noite a todos. Uma alegria voltar aqui a IBAB. E nesta noite nós vamos falar sobre homem e mulher. Eu vou falar sobre homem, Isabelle vai falar sobre mulher. E pode parecer curioso que eu vim antes, né? Porque normalmente, ladies first. Mas ela cedeu o seu lugar, até porque ela escreveu um livro inteiro sobre o resgate do feminino. E é interessante que uma vez eu cheguei para a Isabelle e disse assim: olha, eu não aguento mais esse negócio de emancipação feminina, de resgate do feminino e de livros a respeito. E ela falou assim: mas foram séculos de opressão. Eu falei: mas puxa, ele foi estourar justamente na minha geração esse negócio. Eu vou pagar a conta agora de séculos, né? Mas acho que é isso mesmo que muitos homens sentem nesse momento. E o que eu vou tentar fazer aqui é responder quem é o homem? O que significa ser homem? E eu vou fazer isso a partir do relato bíblico, vou fazer isso a partir da minha própria experiência humana, e vou fazer isso também a partir da leitura do mundo que a gente vive. Esse mundo que a gente vive atualmente tem alguns dogmas, estabeleceu alguns dogmas. E entre os mais populares está a ideia da libertação das pessoas em relação às instituições, em relação a Deus, a moral e todo e qualquer tipo de norma, regra e tradição. É a liquidificação de tudo, como diz Bauman. Outro dogma atual é a aceitação de tudo como normal, lícito e moralmente correto. Nós vivemos um tempo que não tem mais certo e errado, porque não se tem mais referências seguras e acreditáveis. Ou seja, todas as referências, Deus, a religião, a escola, o Estado, se tornaram, para alguns desses filósofos contemporâneos, instituições elaboradas para dominar e exercer o poder. Então, por isso, precisam ser desconstruídas, modificadas, relativizadas. E nesse turbilhão de novidades, surge também a ideia de que não existe pecado. Nada é pecado, nada é imoral, tudo deve ser permitido e compreendido à luz dessa diluição, dessa desconstrução. E claro, a família é um dos alvos dessa desconstrução. A gente vive hoje, concretamente, uma realidade em que há hostilidade para quem defende uma ética da família, de um casamento heterossexual, monogâmico, exclusivo, permanente, que dure a vida inteira. Isso é visto com suspeita. Então, quem se posiciona, por exemplo, hoje, realmente a favor da heterossexualidade e a favor do direito da vida no útero da mãe, é tido como retrógrado, como politicamente incorreto, homofóbico, enfim. Então, a gente vive essa época. No entanto, a família, ela é a guardiã e ela é que preserva a espécie humana. Isto é, a união de um homem com uma mulher, uma só vez, no contexto do amor, do respeito, da fidelidade e para toda a vida, é o projeto de Deus para a humanidade. E se nós destruirmos os valores da família, então todas as outras fronteiras do certo e do errado também vão ser desrespeitadas. Se não existir uma ética, um parâmetro, um valor para a família, não vai haver ética nenhuma, pois a família é a célula mais importante do tecido social. E se ela adoecer, todo o resto vai adoecer. E não vai mais haver limites para o desrespeito da vida. Tem o aborto, depois vem a eutanásia, a união, o casamento gay, a adoção pelos homossexuais. E, claro, já tem gente dizendo que a pedofilia deveria ser tolerada também. Já que as práticas do homossexualismo já foram crime no passado e que hoje se reviu, e viu que afinal não tinha nada demais, Então, isso também deve ser legitimado. Mas nós vivemos, hoje, a nossa geração, uma época em que as mulheres se emanciparam. Não foi sempre assim. As mulheres, de fato, foram oprimidas durante séculos. O direito de votar é recente. O direito de estudar é recente. Século XIX, isso não era possível. E essa mulher de hoje, ela desfruta de todas essas conquistas. E graças a Deus por isso. Porque há respeito e igualdade num momento histórico que não tem precedentes. Essa é uma realidade que a gente dá graças a Deus. Há uma igualdade de oportunidades. Mas essa emancipação feminina se deu como que um grande lago represado. E que de repente eclodiu nessa geração. E ao lado dessas conquistas, também vieram alguns aspectos negativos. Eu cito, por exemplo, a perda da feminilidade por muitas mulheres. Mulheres que se tornaram caricatura de homens, né? Autônomas. Há uma, inclusive, a gente vê essa ridicularização do macho naquele desenho dos Simpsons. Ou a gente vê ainda a descartabilidade do macho com a Xuxa ou com a Madonna, que querem fazer uma produção autônoma, só querem um esperma. Então, isso trouxe alguns desdobramentos grandes para a nossa geração. E essa geração, minha, é uma geração, então, que se vê assim com uma certa perplexidade, um certo desconforto. Essa busca de novos paradigmas fez com que os homens da minha geração aprendessem a chorar, a cuidar de criança, a cozinhar. E a gente não sabe muito bem como é que a gente lida com essa super mulher articulada, profissional, que faz terapia, que vai na academia. A gente sente um desconforto tremendo e que qualquer tentativa nossa de um argumento mais incisivo, ela vai dizer que a gente é machista e misógino. Eu não sei se isso, aqui tem várias gerações, mas isso aconteceu na minha geração. O fato é que quando a gente olha as Escrituras, a Bíblia afirma que Deus criou macho e fêmea. A primeira identidade do ser humano é uma identidade sexual. Isso é definido pela biologia. Macho e fêmea os criou. Então é importante que nesse caminho nosso de amadurecimento, de crescimento, a gente possa estar completamente reconciliado com isso. Homens que são caricatura de mulher e que se tornaram passivos, amedrontados, e mulheres que se tornaram caricaturas de homem, fálicas, bravas. A gente primeiro precisa se reconciliar com o próprio sexo. Essa identidade sexual, eu diria, ela é determinada pela biologia. Se nasce homem, se nasce mulher, biologicamente falando. Mas essa biologia, por sua vez, vai caracterizar o psiquismo do masculino e do feminino, do gênero. Por exemplo, o homem. O homem, ele tem um falos, ele tem um pênis. Ele, por natureza, ele é um desbravador. Na relação sexual, ele encontra o hímen que ele tem que romper. Essa constituição masculina é uma constituição que é capaz de penetrar, romper e fertilizar o outro. Isso é da natureza masculina. Mas essa força do falos pode se tornar um ser perverso que, ao invés de ternamente penetrar, estrupa com violência. Isso é uma deturpação desse eros masculino. E por ser esse ser que tem força, que tem um falos, ele tem esse espírito aventureiro, que ele corre riscos, um espírito empreendedor. Ele, Ele é capaz de penetrar e deixar sementes de vida na mulher. Isso é uma característica da sexualidade masculina. E um eros masculino saudável, ele é terno e doce na sua força viril. Ele não usa isso com violência. Ao contrário, ele se relaciona sem humilhar, sem degradar, sem deixar marcas de posse. Agora, a mulher, o feminino, ela tem vagina. Ela tem a capacidade de ser penetrada. Isso significa que, para a mulher, toda a capacidade de atrair, capacidade da sensibilidade, a capacidade da empatia, faz parte constituinte do seu psiquismo. Ela acolhe o outro. E, na gravidez, ela acolhe o outro que lhe causa náuseas, que lhe dá chutes e que se despede dela rasgando-a. Mas mesmo assim, ela é capaz desse ser que ela acolheu e que causou tanto incômodo para ela, acolhê-lo, dar o seio e dar a ele uma substância de vida fundamental, que é o leite materno. Nutre com a sua própria substância. Essa capacidade de dar aquilo que o outro não merece, porque causou uma série de complicações para ela, físicas, de mal-estar, etc. Agora, o eros feminino, quando ele é saudável, ele é fecundo. Ele acolhe, ele abraça e ele recebe essa semente. O eros feminino patológico é um eros que, quando é penetrada, ela castra, ela despotencializa, ela acolhe, mas ela se torna possessiva, ela se torna castradora. Isso caracteriza o ser humano na sua biologia, homem e mulher. O homem como esse desbravador que rompe, a mulher como aquela que acolhe e gera vida. Agora, eu queria falar mais do homem mesmo, o significado de ser homem. Quem é esse homem que Deus cria? Adão, lá no livro de Gênesis. Esse homem primordial, esse ser humano por excelência. Deus criou Adão do pó da terra. Adão vem da terra, do solo. O nome dele seria, se a gente fosse traduzir literalmente, seria o terroso. Ele vem da terra e retorna à terra. Mas a sua vida vem do hálito de Deus. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Significa dizer que o ser humano é sagrado. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, essa é a sua capacidade criativa, a sua liberdade, a apreciação do belo, o sentido da justiça. Mas é, acima de tudo, o imago Dei, é uma capacidade relacional e de fazer vínculo. Porque a imagem desse Deus em que nós somos criados é a Trindade. E a Trindade é essa possibilidade misteriosa e única de uma perfeita triangulação de amor, onde os três estão de tal forma interpenetrados nesse abraço amoroso, que eles se fundem num só. Mas essa fusão não é simbiótica. Ao contrário, quanto mais eles são um com o outro, mais eles podem ser eles mesmos. É a mesma coisa com essa dualidade homem e mulher. Porque também homem e mulher, um mais um, se tornam uma só carne. Essa possibilidade da intimidade sem fusão, sem perda de identidade. Ao contrário, quanto mais eu sou um com o outro, dentro dessa perspectiva misteriosa e bíblica, mais eu posso ser eu mesmo. Então, nessa dualidade macho e fêmea, homem e mulher, há uma revelação de quem Deus é. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, como que se Deus tivesse reconciliado nele mesmo o masculino e o feminino. É nessa dualidade e nessa complementariedade e nessa possibilidade de ser um homem e mulher que nós nos tornamos parecidos com Deus. Agora, isso não é um dado filosófico ou teológico. Isso é uma experiência de coração. A gente está falando um pouco de mistério aqui. Mas sim, o homem se torna parecido com Deus, que é, são três, mas é um, quando ele é dois e ele é um também com a sua esposa. Não numa subordinação, mas em igual dignidade, beleza, capacidade. Não numa hierarquia, mas numa parceria, sem simbiose, uma unidade na diversidade, sem comparação. E aí, para isso acontecer, se necessita de uma atitude de profunda reverência e respeito pela sacralidade do outro. Sem oposição, mas com colaboração. Sem divisão, mas para poder experimentar essa unidade misteriosa de homem que deixa seu pai e sua mãe, se unem a sua mulher, se tornam ambos uma só carne, mas que Paulo acrescenta grande a esse mistério, porque é parecido também com a relação que a gente tem com Deus, com Cristo e a Igreja. Então, a afetividade, o vínculo e a intimidade, ele é fundamental na experiência humana, na experiência espiritual, porque foi para isso que nós fomos criados, e foi com esse imago Dei, com essa semelhança que nós fomos criados. Deus, ele cria primeiro o homem e depois cria a mulher, e os dois formam uma unidade, se tornam uma só carne, eles se complementam. Então, eu diria o seguinte, que um homem, ele atinge a plenitude da sua varonilidade quando ele vê, quando ele consegue ver a mulher como uma igual e como uma parceira com quem ele pode, nessa mútua colaboração, experimentar um vínculo de intimidade, de afeto, onde a gente, sim, se perde um no outro, mas a gente continua sendo, na nossa identidade, cada um, ele mesmo. E ele se deixa inspirar por essa mulher. Adão, quando ele é despertado do seu sono e ele vê a mulher diante de uma natureza silenciosa, reverente, ele canta o primeiro cântico da Bíblia. Esta é finalmente ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamarei-a varoa, porque do varão foi tirado. Ou seja, ele tem essa sensibilidade poética e se deixa inspirar por essa mulher que ele encontra. Então, quando a gente pensa nessa relação, primeiro a gente tem que fazer essa afirmação contundente de que a família, no contexto de um casamento heterossexual, monogâmico, exclusivo, permanente, é o projeto de Deus, e o mundo continua sem nenhuma outra alternativa que possa viabilizar uma maturidade, um crescimento, uma plenitude do ser humano, se não nesse contexto. E não somente isso, é no contexto desse encontro homem e mulher que também, por conta dessa imagem e semelhança de Deus, ele divide a sua honra de criador com o homem e com a mulher. E nós nos tornamos, através dessa união e do ato sexual, co-criadores com ele da vida humana, porque é aí que se gera os filhos. O homem no jardim, ele estava nu e não teve vergonha. Havia uma transparência e uma abertura, não tinha nada para esconder, não tinha nenhuma agenda paralela. Aí vai surgindo nessa possibilidade desse desnudamento, que não é de roupa, mas é de alma principalmente, essa confiança mútua que possibilita um encontro sem reservas. Ali no jardim, e aí eu acho que é importante que eu diga isso aqui, nesse contexto da masculinidade do homem, há um significado profundo do trabalho. Porque ele cuida de um jardim. Esse jardim é o jardim de Deus que o homem vai cuidar. Isso significa dizer que o trabalho surge, em primeiro lugar, com a perspectiva de um serviço a Deus para cuidar do planeta. Isso é importante, do ponto de vista profissional, para nós homens. Esse é o verdadeiro sentido do trabalho. Jesus disse: trabalhai não para a comida que perece, mas pela aquela que subsiste para a vida eterna. O trabalho como missão de cuidar do jardim, o trabalho como essa missão e o mandato cultural, ele é um trabalho criativo e produtivo. Aí a gente começa a entender o significado do trabalho para esse homem primordial, que era uma missão, mas ele tinha a possibilidade criativa. E quando Deus diz para que o homem pudesse dar nome aos animais, Deus não deu nome aos animais, ele chamou o homem e disse: ah, você vai dar nome para os animais. A gente percebe aí o valor da palavra, que mais do que um meio de comunicação tem o poder de desvendar e transformar o mundo. Aí surge a ciência, tecnologia, as artes. Esse é o trabalho humano. E eu creio que nós homens precisamos resgatar esse sentido do trabalho como uma missão para que esse mundo seja um mundo melhor. E resgatar o sentido do trabalho onde nós podemos ser, sim, sermos produtivos, mas criativos nesse desenvolvimento da ciência, da técnica e das artes. Horta para o mantimento, mas no jardim também havia flores para o embelezamento. Uma oportunidade para servir, para criar, para produzir em meio à beleza. Esse foi o primeiro sentido do trabalho. Há uma coisa interessante também com esse homem primordial, que é esse tempo de convívio com Deus no jardim. Porque diz a Bíblia que Deus vinha passear com o homem na viração do dia no jardim. E aí esse convívio é no meio de cores, de aromas, de odores, de ruídos. E ali Deus encontra o homem para conversar com ele. Mas eu diria que é muito mais um colóquio amoroso do que uma lição, ou uma exortação, ou uma cobrança. Aí sim eu acho que nós homens precisamos redescobrir a vida devocional como um encontro, como um movimento, como uma trilha a ser percorrida, mas é uma trilha que é permeada de beleza e de amizade, aí no cair da tarde, nessa transição entre o claro e o escuro, no pôr do sol. A vida devocional como esse jardim secreto no nosso coração, que a gente lê a Bíblia e a gente ora, mas há uma leveza de um caminho no jardim. E há uma afetividade porque se trata de um encontro e de um colóquio amoroso. Agora, vem a queda. E a primeira coisa que o homem faz na queda, ele se esconde. Acho que isso é inerente à nossa constituição masculina. Os homens têm dificuldade de se confrontar com a verdade acerca de si mesmos. Ele gosta de se esconder. Ele prefere muito mais se refugiar atrás de uma fachada, do ativismo, das brincadeirinhas, das racionalizações, das espiritualizações. Mas eu diria, todo homem tem que responder essa questão que Deus faz a Adão: onde está você? Quem é você? Esse Deus que é doce, que é eterno, mas que chama os homens às falas: onde você está? Quem você é? O que está fazendo com a tua vida? É você mesmo ou é só folha aí? Ou seja, é você mesmo ou você está escondido atrás das suas realizações, dos seus objetos de consumo, de uma fachada, de máscaras? há um chamado nessa possibilidade de ser homem, de reencontrar a nudez de Adão. Quem sou eu fora das minhas vestes profissionais, etc., sem folhas, para que eu me torne um homem verdadeiro? Porque senão eu me escondo de Deus e me escondo da mulher. Eu posso até ser um crente na igreja, eu posso até ser um homem casado, mas o vínculo de intimidade é com reservas. Eu me escondo, eu não me deixo ver muito bem, eu não me mostro. Mas é quando eu encontro a minha realidade, a minha força, mas também a minha fragilidade, me reconcilio comigo mesmo, é que eu vou descobrir alguns dos meus verdadeiros dons e da minha vocação, e eu não mais vivo à mercê da expectativa do que os outros gostariam que eu cumprisse. E esse desejo de agradar através de ser bem sucedido e de uma fachada. Quando Deus pergunta para Adão, você comeu o fruto? Ele responde, foi a mulher que me deu. Ele acusa a mulher. Mas isso também é muito característico entre os homens. Ele nega suas faltas e projeta o erro nos outros. É a situação econômica, é o governo, é a violência na cidade, é muito trânsito, é a mulher que o senhor me deu. Ao invés de assumir as suas faltas, o homem tem muita dificuldade, ele aponta a falta dos outros. E aí, ele, com essa mulher é complicado, né? Porque há um medo genético do homem, dessa Eva. Porque ela pode colocar tudo a perder. Então eu tenho que me cuidar. Eu não posso me entregar a ela. Ela é capaz de me dar um fruto proibido e de repente nós vamos ser expulsos do paraíso. Pesa sobre Eva essa suspeita. Então, ao mesmo tempo que ele a deseja, ele morre de medo. Mas eu diria que o homem só cresce quando ele consegue, ao se reconciliar, talvez Isabel vai falar sobre isso um pouco, com o seu lado feminino, ao se reconciliar com a sua mulher, para de demonizá-la, aí ele pode crescer e amadurecer. E sair dessa relação que é de amor e de ódio, né? Com a mulher entre tapas e beijos. Ora eu amo e ora eu estou muito agressivo com ela. Explodo. Amedrontado. Eu posso começar a sair desse script. Então, nesse processo de amadurecimento, o homem vai ter que lidar com esse medo que ele tem da mulher. Até porque, para muitos homens, se desvencilhar da sua mãe foi uma tarefa muito complicada. Nós temos no Brasil uma tradição de mães muito possessivas. Então ele teve que... Aí finalmente ele encontra outra que também... Aí ele morre de medo. Eu não quero perder minha alma, eu não quero me entregar assim fácil, porque vai que ela me dá aquela maçã. Então, pé atrás. E aí? Mas na realidade, o homem tem esse impulso sexual, essa atração pela mulher, e ele está embutido no seu DNA o desejo de ser um com ela. Ele vai ter que lidar com isso. Mas isso é possível na transparência da nudez. E quando eu me reconcilio com o meu lado feminino, com a mulher e com essa mulher, e perco o medo. Muitos homens, por conta desse medo, têm uma postura muito ambivalente com a sua sexualidade. E muitas vezes se torna uma verdadeira obsessão. Encontro muitos homens assim, viciados em pornografia e internet. E só pensam naquilo. E quando vem uma mulher, não a vê como um todo, começa a olhar para certas partes do corpo. Alguns gostam mais dos seios, outros mais das nádegas, e tem os que gostam de pé, enfim, mas ele não consegue ver a mulher como inteiro, ele é objeto. E essa obsessão faz com que ele tenha inúmeras aventuras. Aventuras românticas, aventuras muitas vezes só na imaginação, ou então chegando a vias de fato, mas tudo isso mostra assim essa dificuldade imensa que nós homens temos de criar vínculo e ter intimidade. Assim fica meio de fazer, se tornar um com a sua mulher. É interessante, né? Porque o Eros, na mitologia grega, é o Cupido. O Cupido é um menino travesso que fica assim vigiando os homens, e daí ele dá uma flechada e ele desperta paixões inesperadas e incômodas. É um deus pagão que faz isso, né? Ele se intromete e desperta essas paixões complicadas, incômodas. Que... É terrível isso. E a gente vê no nosso meio mulheres casadas que têm casos, homens casados que têm casos. E esses casos não são a partir de verdadeiro amor e para o qual nós somos criados. É um desejo do Eros, é um desejo do Cupido, que deseja não uma pessoa, mas deseja que ela me deseje. É diferente do amor de Deus. Avançando um pouco mais agora, eu quero pensar em Jesus Cristo, porque tem um episódio que eu acho importante citar aqui, pelo menos para mim, porque é um episódio onde Jesus Cristo ele vai mostrar assim, a sua masculinidade, a sua virilidade e a sua determinação. Muitas vezes a gente tornou Jesus e o Deus da Bíblia tão dócil, tão bonzinho assim, que os homens já não se sentem desafiados a seguir esse Deus. Mas esse Deus, se você olhar bem lá no Antigo Testamento, se você chamar ele para briga, ele topa. Jacó fez isso. Saiu mancando. Mas Deus não afinou, não. Ah, se quer brigar, vamos lá. Ele tem uma determinação, ele tem uma virilidade. É um Deus que luta, que se ira, e não é tão suave, tão doce como nós pensamos. Esse episódio da vida de Jesus está lá em João 2, versículos 13 a 22, que é quando ele expulsa os vendilhões do templo. É Páscoa judaica, Jesus vai ao templo de Jerusalém, ali na sede do poder religioso, do poder civil, da tropa de ocupação, a sede do poder, e a cena nos choca, porque parece que Jesus está fora de si. É inusitada quando a gente associa a docilidade, a paciência, a mansidão, o amor de Jesus. Ele está indignado. Sim, para nós homens, tem momentos que a gente tem que se indignar. Jesus se indignou porque o templo de Deus foi profanado. Uma profanação. O templo somos nós. Há um desmando, há uma injustiça. E ele vai expressar isso. Eu diria que isso está faltando muito nos homens dos nossos dias. E a primeira coisa que ele faz um chicote. Ele não pegou um chicote, ele fez um chicote. Eu fico pensando que esse é um recurso da infância de Jesus. Está indignado, mas ele faz contato com alguma coisa que ele aprendeu lá atrás, na infância. E aí, ele expulsa os bois e as ovelhas com o chicote. Ele derruba a mesa dos cambistas com as mãos. E ele diz, e é com a voz, tirar essas pombas daqui. Ou seja, é uma capacidade viril, determinada, agressiva, mas não violenta, de fazer valer o seu ponto de vista e a sua indignação, mas a cada instância ele coloca uma energia necessária. Ele expressa a sua ira, ele está bravo, mas ele não destrói, não humilha e não maltrata. Ele não usa o chicote contra os cambistas. Ele usa as mãos para derrubar a mesa. Usa o chicote com animais de grande e médio porte. Ele não derruba a gaiola das pombas, mas ele derruba as mesas de dinheiro. E com a sua voz ele diz: tira daqui. Então, ele nos ensina com esse trecho que uma verdadeira masculinidade pode ser viril, pode se indignar com a profanação, com a injustiça, pode usar sua força, sua energia, mas sem destruir ninguém e nem humilhar ninguém pelo caminho. Essa ideia de irai-vos, mas não pequei-vos. Porque o homem não sabe muito bem como ele lida com a sua agressividade. E por conta disso, alguns homens se tornam violentos. E vão machucando muita gente pelo caminho, porque as suas explosões são muito violentas, verbais, às vezes físicas. E aí ele oprime mulher, oprime filho, oprime subalterno, é na base do tranco, da bronca. Ou então muitos homens se tornam passivos e se acomodam com medo do que pode vir ao ter que usar isso. Nos seus legítimos reclamos, nas suas indignações, ele se apaga. Mas Jesus nos ensina a nos indignar com aquilo que ofende a Deus e assumirmos posturas determinadas, enérgicas, mas sem perder a ternura, sem machucar ninguém a caminho. Então eu fico me perguntando: quem é esse homem que eu quero ser hoje? À luz de tudo isso, claro, a gente está fazendo aqui um quadro meio grande para essa questão. Teria muito mais, claro. Mas eu diria que esse homem é um homem que se relaciona com Deus, não em termos racionais e pragmáticos, mas afetivos. Ele é capaz de passear com Deus num colóquio amoroso no jardim que está dentro do seu coração. Primeira coisa que me vem assim como busca desse homem para os dias de hoje. Ele é capaz de fazer isso. Ele busca um relacionamento com Deus em termos afetivos e não pragmáticos e racionais. E ele se permite passear com Deus num colóquio amoroso no jardim da sua alma. Eu diria que esse homem é um homem que busca reconciliação consigo mesmo. Eu sou homem. Com a sua virilidade, com a sua masculinidade, com a sua coragem, com o seu empreendedorismo, com a sua capacidade de penetrar, de desbravar, mas ele vai usar essa força da sua virilidade com ternura e vai ser para semear a vida, onde ele passa e não deixa marcas de posse, ele gera vida, ele semeia a vida. Eu diria que esse homem de hoje é um homem que não precisa se esconder atrás de papéis sociais, atrás de símbolos de consumo. E ele não tem agendas paralelas ou secretas. Ele é transparente. Eu diria que esse homem de hoje é um homem que busca a reconciliação com a mulher. Dá muito trabalho, é muita mão de obra, gente. Eu faço em 32 anos... e eu estou ali perseverando. Agora, dizem também o seguinte, que nessa luta dos sexos, que é uma luta dos sexos, né? Ninguém vai ganhar porque tem muita confraternização entre os inimigos. Mas assim, é reconciliação com a mulher, com o feminino, com a mulher da sua mocidade, com os aspectos femininos da sua... Ele é mobilizado e ele é inspirado para a mulher e se torna um ser poético. Como Adão. Eu diria que esse homem de hoje é um homem que precisa ressignificar o trabalho. Não como um mero instrumento de produção e de lucro, mas o trabalho como missão a serviço do Senhor para a construção de um mundo melhor. Ele busca produtividade, sim, mas também com criatividade, com significado. Eu diria que esse homem, nos dias de hoje, Ele é um homem que precisa reassumir a sua postura como protetor da família. Ele não se omite quando necessário. Ele usa força, determinação e o faz de forma adequada, sem ferir, sem destruir, sem humilhar. Para terminar, eu me lembrei que o judeu, ele continua orando até hoje, obrigado por não ter nascido mulher. Essa é uma oração que o judeu faz até hoje. Ele é grato por aquilo que ele não é, pois ele não consegue afirmar a sua masculinidade de forma positiva. Então, eu como homem, juntamente com os homens que estão aqui, eu queria terminar orando, dizendo, obrigado, Senhor, por ter sido criado macho. Por ser o que eu sou, um homem, a tua imagem, e que deseja refletir a imagem de Cristo. Amém. Obrigado. Amém.
Boa noite. Então, de fato, acho que é realmente importante poder reafirmar essa masculinidade, né? Porque a gente vive uma época em que, porque durante muito século, a mulher foi desqualificada, foi dominada através dessa desqualificação. Hoje a mulher virou a mesa e foi para o outro extremo, se tornou a supermulher, onipotente, poderosa, dona do seu nariz. E muitas vezes os homens que perderam o papel de protetor, de provedor da família, se sentem acuados por essa mulher poderosa. E de alguma forma o recurso que eles têm, o mecanismo de defesa, é se fechar, né? E se trancar e se omitir. Então, é um mecanismo de defesa, de fuga, né? Então, essa masculinidade que enfrenta, né, mas que enfrenta não com violência, mas que enfrenta para restabelecer o diálogo, para promover uma reconciliação, é muito importante. Então, nós mulheres, nós temos também outro desafio, né? Porque realmente, se durante muitos séculos a mulher se tornou Amélia, uma mulher passiva, apagada, que não tinha vida própria, que não tinha autonomia, que não corria risco, não tinha iniciativa. Hoje em dia, realmente, a mulher foi para outro extremo e se tornou uma caricatura do homem, né? Poderosa, determinada, quer provar que é capaz, muitas vezes está até protelando esse lado materno, para poder se firmar profissionalmente. E essa mulher, então, acaba sobrecarregada e acaba sozinha, porque os vínculos rompem. Então, nós mulheres, nós temos um desafio muito grande, né? Se os homens vão precisar resgatar essa masculinidade saudável e se reconciliar com o seu feminino, com esse lado da ternura, do afeto, as mulheres precisam reencontrar esse feminino. Precisam acolher esse feminino que elas negligenciaram, que elas desprezaram, para ser reconhecidas no mundo criado pelos homens. Então, de fato, não somente é importante para a gente poder casar com a gente, porque para poder casar com outro, a gente tem que primeiro casar com a gente, né? E que aquilo que não é reconhecido e pacificado em nós é projetado no outro, e a gente vai brigar com esse lado não admitido no outro. Então, como é importante essa reconciliação a nível individual, mas também esse lado feminino é fundamental na nossa relação com Deus. Porque, como diz São João da Cruz, diante de Deus nós somos todos femininos. Porque diante de Deus nós precisamos nos deixar, nós precisamos ser receptivos, nós precisamos nos deixar penetrar por esse Deus que nos fecunda. Nós precisamos nos entregar nas mãos desse Deus, nos vulnerabilizar, e para que Deus, então, tome essa iniciativa e nos transforme. Então, é uma atitude, por isso que a Bíblia usa essa metáfora da noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós precisamos dessa atitude, do resgate do relacional, do afeto, da sensibilidade, da ternura, da receptividade. Como estava mencionando ontem, essa capacidade de ouvir, mas ouvir com as entranhas. Ouvir para obedecer, né? O baldire, um ouvir que me penetra e me transforma. Um ouvir que me leva a dizer, seja feita a tua vontade, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Então, isso é uma das características importantes. Outras coisas, o temor, a gente mencionou ontem também, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Essa atitude de reverência, essa atitude de respeito, essa atitude de humildade, né? Porque, na realidade, o que é humildade? Reconhecer o meu tamanho real. Muitas vezes eu me vejo ou maior do que eu sou ou menor do que eu sou. Eu vou oscilando. Se eu estou satisfeito, se eu recebo um elogio, já começa a me inflar, me achar o máximo. Mas também se eu erro, se eu fracasso, murcho, me sinto nada. Mas na realidade, diante desse Deus que me aceita incondicionalmente, eu posso ser o mesma. E isso é a humildade, reconhecer que eu sou humana. E que é justamente nas minhas fragilidades que o poder de Deus se manifesta. Então, eu não tenho que fugir dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade. Pelo contrário, é através dela que eu sou transformada. Né? Quando a gente nega a nossa fragilidade, na realidade, a gente está negando a cruz. É como se a gente dissesse, não, Deus não precisava ter morrido, eu sou tão boazinha. Mas, na realidade, na fragilidade, a gente tem essa possibilidade, então, de reconhecer os nossos limites e de experimentar Deus nos levando além deles. Porque esse poder não é meu, mas é dele. Para a gente não se confundir com Deus. Então, esse processo da humildade, da receptividade, da ternura, do afeto, de estar em contato com as minhas emoções, aquilo que eu, os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, porque é importante poder estar em contato com elas para me identificar com o outro. Enquanto eu nego as minhas emoções, eu também não vou poder ter compaixão com o outro. Então, esse processo de me desnudar diante de Deus, de me reconhecer, de me aceitar como eu sou, né? De dar nome àquilo que eu estou sentindo. E de, então, a partir dessa reconciliação comigo, poder ser solidária com o outro, com a dor do outro, com a tristeza, com o luto, com a raiva, com poder reconhecer isso em mim. Outras características que são fruto, então, disso e que tem a ver com esse feminino é essa coisa de gerar a vida, né? De acolher a vida, de cuidar da vida. Né? São as parteiras que protegeram, né, esses recém-nascidos e desobedeceram a ordem de Faraó. Então, esse processo de ser a favor da vida e de promover a vida, que é a coisa do feminino. E com isso a gente vê que porque as mulheres promovem a vida e ao mesmo tempo têm capacidade de fazer contato com o luto, com a dor, com a tristeza, são elas que vão ao túmulo e são elas que têm esse privilégio de anunciar a ressurreição. Né? Então são mulheres que lidam com a vida e a morte. Inclusive é uma mulher, Elizabeth Kubler-Ross, que estudou mais profundamente essas etapas antes do morrer. Essa etapa da negação, da barganha, da revolta, da barganha, para finalmente ter uma aceitação verdadeira. Por quê? Porque a mulher se permite ir fundo na emoção, porque a mulher se permite realmente reconhecer o que sente, né? E reconhecer a sua fragilidade. Então, solidariedade, afetividade, compaixão são características desse feminino que precisam ser resgatados por nós mulheres e a partir dessa relação reconciliada a gente poder inspirar os homens, né, para que isso de fato também possa ser real em cada um de nós. Essa fecundidade, essa criatividade, essa maternidade, que não é só maternidade biológica, mas que é maternidade afetiva e emocional e espiritual, essa doçura, essa coragem para enfrentar a vida e a morte, essa gratidão, porque à medida que eu reconheço os meus limites, reconheço aquilo que Deus está realizando, eu tenho um coração grato. Esse discernimento que muitas vezes nós mulheres também deixamos de lado, essa intuição, né, que precisamos reencontrar, aprender a ouvir esse nosso coração, em vez de lançar a mão só do racional. E interessante que essa intuição, esse discernimento que levou Maria, irmã de Marta, a perceber coisas que os discípulos não tinham percebido. E ter essa expressão de amor tão única que Cristo acolheu, né, de derramar esse perfume e de alguma forma expressar assim, a sua empatia com esse momento que Cristo estava vivendo, que estava se aproximando da sua morte. Então essa empatia, esse discernimento, esses insights que nos levam a uma relação mais íntima com Deus, de perceber esse mistério de Deus que vai além das palavras e que a gente vai poder expressar de uma forma genuína e original, né? De uma forma única, que uma coisa que brota do nosso coração a partir desse acolhimento do mistério de Deus, dessa atitude respeitosa diante do mistério de Deus. Eu creio que um dos frutos também desse resgate do feminino tem a ver com uma coisa que é essencial nos nossos tempos, é o despojamento. A partir do momento que estou reconciliada comigo mesma, não preciso provar o meu valor através dos bens, através do que eu faço, através do desempenho. E eu posso, então, acolher essa simplicidade voluntária. Nós somos chamados a uma vida de simplicidade voluntária. O próprio Cristo deu esse exemplo, né? Se a gente se comparar, a gente vê como a gente está longe desse modelo. E num mundo onde há tanta injustiça, onde a gente sabe que os recursos, por exemplo, de alimentação seriam suficientes para alimentar a terra inteira, mas porque são mal distribuídas, tanta gente passando fome, nós não podemos, como cristãos, continuar com esse estilo de vida que a gente tem. A gente tem que fazer esse caminho de despojamento, de compartilhar os recursos que Deus nos deu. Não apenas os recursos materiais, os recursos humanos, psicológicos, de capacitação, para poder gerar justiça social, para poder gerar, assim, compartilhar realmente, porque nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Não é para o nosso próprio interesse, é para a gente poder justamente ser canal de bênção na vida do outro e poder realmente promover essa justiça. Nós também, esse feminino, acho que tem a ver com uma cidadania que dê prioridade ao aspecto relacional. O que aconteceu? Com a queda, o homem foi sozinho construir o mundo, né? Apesar de que o mandato cultural tenha sido dado aos dois, com a queda, realmente, o homem assumiu essa responsabilidade para ele. E por isso o mundo se tornou tão desenvolvido do ponto de vista tecnológico, mas tão doente do ponto de vista relacional, né? Então, nós precisamos resgatar essa prioridade do relacional, essa prioridade da qualidade dos vínculos, essa prioridade da dignidade humana, essa prioridade do bem público. Então, esse aspecto de cidadania que vê o lugar de cada um, que vê que cada um é importante, que vê a inter-relação entre todos, né? E não promovendo esse modelo no qual a gente vive, da competição, da luta pelo poder, da exploração, da discriminação. Então, uma cidadania que realmente promova uma justiça social. E, inclusive, essa cidadania tem que ter um olhar para essa natureza, né? Essa consciência ecológica. Nós, cristãos, devíamos ter levantado essa bandeira desde sempre, porque a gente sabe que Deus nos confiou essa terra para cuidar. E a gente sabe hoje que, da maneira como a gente usa os recursos da terra, a gente está na beira do precipício, na beira da extinção. Nós não vamos poder continuar com esse modelo. A gente precisa de uma mudança radical E a gente, então, nós, esse feminino que prioriza o humano, o afetivo, o relacional, vai precisar ser colocado realmente como com a agenda para o ser humano. Isso vai gerar um empreendedorismo de projetos autossustentáveis, de projetos comunitários, de projetos dessa economia de comunhão, como a própria Chiara Lubin desenvolveu, né, com os focolares. Acho que a gente tem muito a aprender com isso. Ou seja, passar dessa economia consumista para uma economia que gera essa justiça social. Então, a gente vê que o princípio feminino, ele é importante para nós mulheres, para a gente poder fazer as pazes com o fato de ser mulher, de ter nascido mulher. Claro que o que significa ser homem e mulher é uma construção psico-socio-espiritual, né? E nós precisamos de cura dessas feridas da nossa autoestima, dessa herança que está dentro do nosso inconsciente coletivo, inclusive esse medo de ser usado pelo homem, esse medo de ser desqualificado, que nos leva a desenvolver mecanismos de defesa. E como eu falei ontem, à medida em que a gente vai realmente reconstruindo a nossa identidade em Deus, a gente então se liberta, né, dessas identidades distorcidas que nos foram colocados, desses rótulos, dessas desqualificações, e a gente pode reencontrar, então, o prazer, a bênção de ser mulher, de ter sido criada mulher. E, a partir dessa reconciliação, então, a gente pode inspirar o homem e pode promover essa reconciliação também com ele, essa reconciliação da relação, em que a gente pode se desnudar mutuamente diante um do outro, justamente porque a gente constrói essa confiança. E por isso que precisa de uma relação que vai perdurar, porque é um processo, isso não acontece de uma hora para outra. A gente tem muito medo. Da mesma forma que a gente tem muito desejo de ser amado, a gente também tem muito medo de se entregar ao outro, de se vulnerabilizar, de ficar à mercê do outro. Então, por isso que essa relação, ela precisa ser construída com cuidado, com respeito, com reverência, né? E que a gente não vai usar a fragilidade do outro para desqualificar, para humilhar, mas pelo contrário, a gente vai ter esse cuidado um com o outro. A gente vai poder ser esse colo um para o outro, esse espaço onde a gente pode, então, se sentir reconhecido e valorizado, e aí pode ir se desnudando diante do outro. Para que essa relação se torne fecunda, para que essa relação possa transbordar, para que essa relação possa sinalizar o amor que Deus tem por nós, para que essa relação possa gerar frutos de justiça, gerar frutos que sinalizam o reino de Deus. Então, essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que, infelizmente, a gente precisa primeiro, talvez o primeiro passo seja confessar. Confessar o quanto nós estamos longe do projeto de Deus para as nossas vidas, o quanto nós somos feridos, machucados, e o quanto a gente desenvolveu o mecanismo de defesa para se proteger do outro, reconhecer esses mecanismos de defesa, confessá-los, né? E aos poucos ir se desarmando para poder construir essa relação reconciliada com o outro. Então, é um grande desafio. De fato, hoje, o que eu acho que é um privilégio da nossa época é que antigamente existia um estereótipo sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Hoje eu acho que há mais liberdade para cada um poder descobrir os seus dons, os seus talentos e encontrar essa forma única de ser homem e mulher, né? Da medida que cada ser humano é único, reconciliado com seu sexo, mas desenvolvendo dentro de si o princípio masculino e feminino. Claro que o princípio dominante é bom que seja o princípio que está em coerência com a biologia, né? Mas reconciliado com esses dois aspectos. Então, o primeiro passo seja talvez confessar. O segundo passo, a gente assumir essa responsabilidade, né, de reconstruir a nossa identidade em Deus, de abrir mão desses mecanismos e de construir uma relação pacificada com o outro. Para daí a gente poder estender isso nos nossos relacionamentos e na nossa maneira, na nossa atitude frente à vida. É um desafio muito grande. Esse resgate do feminino, então, ele não somente me permite reencontrar a minha vocação como mulher, mas ele também propicia que o homem resgate esse caminho do coração, esse caminho do afeto, da ternura, da sensibilidade, sem se sentir ameaçado pela mulher. E aí, para que a gente juntos possa refletir esse Imago Dei, cada um de nós inteiro, né? Porque nós não somos metades que se juntam para formar um. Nós somos inteiros. Mas ao nos unir, a gente experimenta então essa possibilidade de fertilização mútua. Então que Deus nos ajude nesse caminho e que a gente possa ser paciente conosco, com o outro, e que a gente possa também, nos nossos relacionamentos, ser sinal de esperança. Amém.